A influência das condições climáticas na ocorrência das chamadas arboviroses. Estamos falando especialmente da dengue, não é? É algo conhecido, importante contar com indicadores climáticos que possam nos alertar sobre as condições mais favoráveis à ocorrência dessas doenças, não é? E nós vamos conversar justamente sobre um levantamento feito com dados sobre os fenômenos El Niño e La Niña e a relação disso com os casos confirmados de dengue no Sistema Único de Saúde, o SUS. E há resultados muito interessantes, né, que elevam, então, o alerta para um maior número de casos neste verão. Aliás, né, já falamos aqui, começa amanhã. Muito bem, vamos falar sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor do Instituto de Energia e Ambiente, da Escola de Comunicações e Artes, com a gente aqui sempre às sextas-feiras. Tudo bem, professor? Bom dia. Já pergunto como os eventos El Niño e La Niña têm impacto na ocorrência de casos de dengue, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, só relembrando, para melhor contextualizar essa pesquisa, o El Niño, ele é um fenômeno natural, um fenômeno climático que intensifica chuvas e eleva as temperaturas na região sul e em parte da região sudeste. E, ao mesmo tempo, ele reduz o volume de chuvas na região norte e nordeste. O fenômeno La Niña, em contraste, ele gera efeitos opostos, diminuindo as chuvas e temperaturas no sul e no sudeste, e provocando um aumento das chuvas na região norte e nordeste. A dengue, ela é uma doença que tem a sua transmissão facilitada por ambientes quentes e úmidos, que é uma situação, em princípio, condicionada aí, ou que ocorre sob o El Niño nos estados do sul e em parte dos estados do sudeste. Então, a análise dos dados oficiais do SUS sobre os casos confirmados de dengue, comparados com os registros do fenômeno El Niño e La Niña, ele revela que a incidência de dengue tende a ser maior durante os períodos de El Niño, como acabei de comentar, porque ocorre um aumento de chuvas e temperaturas na região sul, em parte da região sudeste. Então, que é uma situação que favorece a proliferação do Aedes aegypti, que é o principal vetor da doença, né? Os dados sobre os casos confirmados de dengue, eles foram levantados pelos pesquisadores Cláudio Maierovitch e Noeli Fabiano Oliveira de Moura, da Fiocruz, e Marily Weil Santana, do PROCAN, da USP. Comparação entre os dois conjuntos de dados, né, de casos confirmados de dengue e a ocorrência do fenômeno El Niño e La Niña, ele mostra exatamente isso, né, que a tendência da ocorrência da dengue tende a ser maior, né, durante o El Niño. No entanto, em 2013, observou-se um aumento expressivo do número de casos de dengue durante um período de neutralidade climática, ou seja, um período onde não havia predominância nem do El Niño, nem do La Niña, embora em 2013 tivesse uma leve tendência à manifestação do La Niña, que é uma situação semelhante à que ocorre atualmente. Ou seja, embora o El Niño ele seja um indicador relevante para o aumento dos casos de dengue, é evidente que ele não é o único fator, já que a gente pode verificar aumentos significativos também em períodos de neutralidade climática, mesmo que isso não seja o padrão mais comum. Então, é fundamental que o poder público, o sistema de saúde, intensifique as campanhas de prevenção à dengue, considerando a possibilidade de uma situação similar à de 2013, quando houve um aumento do número de casos confirmados durante um período de neutralidade climática entre o El Niño e La Niña, como acabei de comentar. Embora o Instituto Butantan ele tenha solicitado o registro de uma vacina contra a dengue, o que pode levar as pessoas a relaxarem, né, as medidas de combate aí à proliferação do Aedes aegypti, O processo de liberação da vacina ainda está em análise pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e levará algum tempo para que a vacina esteja amplamente disponível à população. Então, até lá, a prevenção ela permanece como única medida eficaz para evitar novos surtos da doença. Então, resumindo, esses indicadores climáticos, eles são muito importantes para análise de tendência maior ou menor de ocorrência das chamadas arboviroses, dentre as quais se inclui a dengue. Mas não é o único parâmetro, porque nem sempre a ocorrência maior ela vai se verificar em situações climáticas que, em princípio, seriam mais favoráveis, né? Como é o caso, olha, vai ocorrer o El Niño, teremos um aumento, né, das chuvas na região sul, parte da região sudeste, aumento de temperatura, teremos uma proliferação maior do Aedes aegypti, então, consequentemente, há uma maior tendência de ocorrência de arboviroses. Mesmo numa situação de neutralidade climática, isso pode ocorrer, né, essa maior incidência ela pode ocorrer, e isso se explica, dentre outros fatores, pelo aumento, é uma tendência de aumento geral da temperatura, como a gente tem verificado, né, com recordes sucessivos de temperaturas elevadas em várias partes do Brasil ao longo do ano. Eu até já tive a oportunidade de comentar aqui que eu falei, nós não tivemos, em algumas regiões do Brasil, nós não tivemos um inverno, né? Nós tivemos um inferno devido ao aumento muito grande de temperatura. Então, fico alerta, porque nós, em princípio, não teríamos condições tão favoráveis à proliferação do Aedes aegypti, mas já tivemos um antecedente aí há pouco mais de 10 anos, onde uma situação similar, uma situação climática similar à que nós enfrentamos agora, nessa situação nós tivemos um aumento importante do número de casos. Então, é um alerta aí para a população, né, para os agentes de saúde redobrarem as ações de combate à dengue. Deixo aqui um grande abraço a todos e votos de boas festas e um feliz 2025.
Obrigada, professor Pedro. Estaremos juntos no ano que vem, claro. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, também professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP.